Cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, como sempre, bem acompanhados a cada final de tarde de sexta-feira. Hoje não é exceção. Neste Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer uma grande mãe que representa tantas mães por este mundo afora e o seu filho tinha de ser o Pedro Conceição. Connosco hoje, à conversa com a Susana Margarida Correia, que é mãe do Pedro Conceição. Você já vai perceber porque é que elegemos nesta sexta-feira especial este casal tão simpático para conversar connosco. Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindos, Susana e Pedro.
Boa tarde,
Sim, boa tarde.
obrigada pelo convite.
O gosto é nosso. O Pedro está a frequentar o curso de Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro. No entanto, o Pedro precisa, à semelhança de todos nós, de um transporte para se deslocar. A diferença é que o Pedro precisa de um transporte específico e adequado. Começamos pela mãe ou pelo Pedro? Hoje é o Dia das Mulheres. Começamos pela mãe.
Eu
Posso?
acho que começar pela manhã.
Ok.
Mãe, Susana, como é que prefere ser tratada? Susana ou Margarida?
Pode ser Susana, eu gosto de Susana.
Susana, bem-vinda, mãe. Bem-vinda a este Chá das 5. O Pedro foi diagnosticado com a distrofia de Duchenne. Mãe, grande aventura. Queremos saber quando é que foi este diagnóstico e conhecer um bocadinho da vossa jornada, da vossa aventura. Quero começar por onde, Susana?
É assim, o Pedro, pronto, foi diagnosticado isso, essa doença cedo, porque pronto, nós quando ele nasceu, ele teve alguns problemas de adaptação quando da amamentação e portanto foram-lhe feitas algumas análises, incluindo uma das análises que deu um valor ao sangue, que deu um valor elevado, que seria o CPK. E pronto, a partir daí ele teve sempre que fazer colheitas de sangue para saber, porque havia ali, pronto, não, supostamente não teria que ter esse valor. E pronto, e depois, entretanto, nós fomos encaminhados para Coimbra e fizeram-lhe, portanto, mais análises ao sangue, mantinha-se na mesma os valores elevados e depois o próximo passo foi, passado um ano, mais ou menos, dele ter nascido, fazermos uma biópsia no Hospital de Santo António, no Porto, onde foi realmente diagnosticada a doença, confirmada que ele teria distrofia do Duchenne. E foi-nos logo dito que ele iria deixar de andar, pronto, só não tínhamos a certeza da data, mais ou menos. Mas nós tentámos sempre contrariar, pronto, enquanto pôde, começou a fazer piscina, pronto, para ver se conseguíamos. Conseguimos também pô-lo num estudo que íamos para Barcelona de 3 em 3 meses. Ele fazia um medicamento, pronto, para ver se ajudava, mas não resolveu. Entretanto, ele teve uma infelicidade que foi cair e fraturar a tíbia. Pronto, a partir daí ele nunca mais andou. Portanto, ficou na cadeira de rodas, tinha à volta de
11
11
anos.
anos. Pronto. A partir daí ele nunca mais andou. Pronto, continua a fazer a hidroterapia, a fisioterapia, uma vez a fisioterapia, outra vez a hidroterapia por semana. Mas pronto, mas está confinado então à sua cadeira de rodas, que é a única maneira que ele tem de se locomover. Pronto, daí nós necessitarmos do apoio para a carrinha, porque até aqui, portanto, a Câmara de Aveiro pagou-nos o transporte até ao 12º ano. Agora, como ele entrou para a universidade, já não tem direito. Portanto, é uma lei que existe e ele então não tem direito. E como nós não temos um carro adaptado, porque terá que ser uma carrinha, pronto, para poder transportar a cadeira dele elétrica, que pesa cerca de 150 quilos, teremos que ter uma carrinha adaptada para ele poder ir, porque senão o que está a acontecer agora é que eu estou a pagar um táxi para ele ir para a universidade estudar.
Uau, antes de mais, Pedro, super parabéns pela tua entrada na universidade.
Obrigado.
Era algo que tu querias muito.
Sim, era algo que eu queria. Trabalhei para isso durante todo o secundário para conseguir atingir essa nota necessária. Mas inicialmente não era engenharia mecânica que eu queria. Mas,
O
como a
que é que
minha
querias?
doença, eu queria arquitetura.
Ok.
Mas a minha doença impossibilita que eu seja arquiteto, porque precisaria de mais força nas mãos, digamos assim. Mas a engenharia mecânica apareceu como uma nova inspiração, digamos assim, porque eu gosto muito da maneira como as coisas funcionam, por exemplo, um carro ou um elevador ou assim qualquer coisa. E gosto muito de física e matemática. Portanto, veio a calhar este curso. Então eu pensei, este é o curso certo. E estou a gostar bastante.
Olha,
Já estou no segundo semestre.
já estás no segundo semestre. Como é que tem sido para ti a vivência desta doença do teu lado?
Do meu lado, esta doença é um pouco difícil, claro. É claro que há doenças piores, há sempre, há melhores, mas esta doença foi a que me diagnosticaram. Eu tenho que viver com ela, portanto, aprendi a viver com ela. Foi um bocado, obviamente, foi bastante mal quando eu perdi a perna, porque até aí a doença tinha os seus impactos, claro, mas eu conseguia andar, não é? Conseguia fazer as coisas que uma pessoa normal, digamos assim, faz. A partir desse momento comecei a ter que andar em cadeira de rodas. Mas também não foi, acho que não me dificultou ou impactou de fazer as coisas que eu gosto. Porque, claro, é difícil uma pessoa não conseguir andar sozinha. Claro, tem que ter ajuda para muitas coisas, mas vale a pena porque temos coisas que gostamos, não é? Como ir para a universidade todos os dias é muito bom. É bom contactar com pessoas e não estar só fechado. E por isso é que eu precisava da carinha para ser mais fácil. Eu locomover-me, poder andar por aí com mais facilidade.
Quanto é que custa a carrinha, mãe Susana?
É assim, pronto, nós ainda temos só um orçamento, mas será à volta de uns 30 mil euros. Isto a carrinha, porque pronto, como o Pedro tem o atestado de multiusos de incapacidade, não pagaremos o imposto automóvel. Pronto, só que depois há um outro, pronto, que nós temos que pagar a transformação, portanto, da carrinha, não é? Para poder levar a cadeira. Que, pronto, segundo eu já me informei, portanto, aquilo anda à volta de, sei lá, de uns 10 mil euros, pronto. Embora a Segurança Social pague metade, pronto, mediante uma data de regras assim muito complicadas, mas pronto, o que nós, a indicação que nós temos é que eles irão pagar metade do valor. Portanto, é um
Estamos a
valor
falar de 35 mil euros, mais coisa,
por
menos coisa,
aí,
não é?
não é? Mais coisa, menos coisa, dependendo também da carrinha, do, pronto, não é? Mas pronto, mais ou menos isso nós estamos a contar, o que para nós era difícil conseguir, uma vez que pagamos casa, como todas as outras pessoas, temos um carro, mas o carro que nós temos, pronto, não dá para sequer para ser transformado, se desse nós íamos tentar, mas não dá, pronto, porque é um carro ligeiro, normal, pronto. E foi aí que nós tivemos esta ideia de pedir um bocadinho, de pedir ajuda aos outros, uma vez que o nosso país é um bocadinho limitado, um bocadinho, para dizer muito limitado, para este tipo de pessoas com deficiências e com, pronto, no nosso país nós conseguirmos, não é, fazer coisas com pessoas que, segundo, são diferentes, mas estão no nosso país e têm que ser ajudadas, não é? O que não acontece a maior parte das vezes.
Vais votar no domingo, Pedro?
O objetivo é esse.
Pela primeira
É pela primeira vez. Já sei em quem vou votar, obviamente não vou revelar, não é? Não se revela antes do voto, mas já sei. Portanto, pronto.
Muitas iniciativas estão a ser feitas então para que esta carrinha seja uma realidade adaptada tal como o Pedro merece. Amanhã vai haver uma, não é? Vocês querem
É,
falar
sim,
disso?
amanhã vai ser na junta, portanto, de freguesia. Pronto, portanto, é patrocinada pelo António Carapinheira, portanto, que é uma pessoa que está ligada ao desporto, pronto, faz diversas coisas, tem um grupo de bócia, pronto, faz o treino funcional, e então eles acharam que seria bom organizar uma aula dessas para toda a gente que quisesse participar. Há uma t-shirt que as pessoas podem adquirir, e dão o valor que entenderem. O mínimo será 10 euros, não é, pela t-shirt, mas se quiserem dar mais, estão à vontade. E vai ser amanhã às 15 horas no, na junta de, no auditório da junta, portanto, de freguesia de Cacia. Pronto, e depois haverá no dia 16, que é um sábado, no Centro Social Paroquial de Cacia, também portanto, será uma caminhada, e depois seguida de um almoço, também a pessoa pode participar ou na caminhada, ou no almoço, ou nas duas coisas, e portanto também reverte a favor do Pedro. É isso que vai haver.
Nesta edição especial do Chá das 5, neste Dia Internacional da Mulher, fomos conhecer uma mulher aparentemente anónima, mas um espelho de tantas de nós. Susana Margarida Correia, com o Pedro Conceição, o filhote. Susana, tem só o Pedro?
Tenho só o Pedro. Sim.
Fala-nos um bocadinho de si. Nascida e criada onde? O Pedro nasceu em Aveiro, então.
O Pedro nasceu em Aveiro, sim. Eu não, eu nasci, portanto, os meus pais não eram daqui, da zona de Aveiro, são da zona de Coimbra, Lausanne, pronto, mais ou menos. Então, pronto, eu nasci em Coimbra, pronto. A minha mãe já estava aqui, mas pronto, por algumas razões nasci em Coimbra, na Sé Nova, mas pronto, mas vivo aqui desde bebé. Pronto, e a minha vida, portanto, estudei até ao 12º ano. Portanto, o meu trabalho que eu tinha, que agora não estou, portanto, neste momento estou a dar apoio ao Pedro, portanto, estou em casa com ele, posso ter um apoio da Segurança Social até 6 anos, em que recebo 65% do meu salário, para o poder apoiar. E é o que estou a fazer neste momento, pronto, porque ele precisa de mim, porque independentemente do transporte, também a universidade, portanto, é diferente. Portanto, não é como, portanto, a escolaridade obrigatória, não é? Não há tarefeiras, pronto, não é? Não há apoio, há voluntários apenas. Mas o que é um bocadinho difícil estarmos à espera de só de voluntários. Portanto, o que eu tenho feito, tenho ido, portanto, todos os dias em que o Pedro almoça na universidade, eu vou lá dar-lhe o almoço, porque ele não consegue, pronto, comer sozinho. Eu vou-lhe lá dar o almoço, estou lá com ele um bocadinho e depois volto. Ele tem a sorte de ter um amigo, pronto, que já é amigo dele desde o secundário, que o ajuda com os elevadores, com outras coisas, pronto, que são difíceis e que ninguém sabe o que é que custam. Pronto, porque é muito difícil, porque o Pedro não consegue, tem que se deslocar para salas em que são em primeiros ou segundos andares e tem que ir de elevador. Mas ele não consegue carregar nos botões, não é? Portanto, alguém tem que fazer isso por ele. Portanto, graças a Deus que tem um colega que o ajuda nessas coisas todas, que é um miúdo de 5 estrelas, é o
Sim.
Daniel, que é um miúdo que, pronto, que nós gostamos muito dele e ele gosta também muito do Pedro, mas que é, no fundo, um anjo da guarda que nós temos ali na universidade.
Oh Pedro, e tu agora a estudares engenharia mecânica, vais investir em criar ferramentas, dispositivos, aplicações nesta área para melhorar a tua vida e a de todos nós?
Sim, o meu objetivo é fazer isso, tentar melhorar ao máximo a minha vida e a vida de outras pessoas que possam estar em cadeira de rodas ou que tenham uma situação parecida. Eu gostava de talvez melhorar a cadeira elétrica. Ela, claramente, neste momento é um dispositivo muito bom e que ajuda muito, porque se não fosse esse dispositivo eu não tinha autonomia nenhuma. Mas há sempre coisas a melhorar e eu gostava de melhorar algumas coisas. E é sempre bom quando a pessoa que está na cadeira dá a sua visão do que deve melhorar. É isso, essa pessoa é que sabe mais o que é que precisa.
Claro, ele é o utilizador primeiro, não é? Ele é que sabe o que funciona, o que não funciona e o que é necessário. Do ponto de vista emocional, é uma grande ginástica também. Como é que vocês lidam com isto? A que é que se apegam? Existem mais pessoas boas ou menos no vosso ângulo?
É assim, pronto, as pessoas por norma não são más, não é? Pronto, não é por aí, mas só que o problema é que as pessoas não têm noção do que é a nossa vida, não é? Ninguém consegue avaliar o que é que nós passamos e o que é que nós, as fases que nós já passamos até chegarmos aqui em que temos uma estabilidade, conseguimos sempre ter uma estabilidade, o que não é fácil, pronto, porque temos montes de coisas, pronto, em que se calhar a gente, imagina, eu até dou um exemplo, queremos ir à praia. Para o Pedro ir à praia, não é? Acaba por ser condicionante, porque não faz aquilo que nós fazemos, não pode dar não pode caminhar à beira d'água, não é? Pronto. E nós temos que arranjar alternativas. Às vezes preferimos, se calhar, ir para um sítio onde tenha uma piscina, porque para ele é mais fácil, não é? Do que irmos para a praia, embora haja sítios em que, pronto, e aqui na Barra até tem tudo que para ajudar as pessoas com a mobilidade reduzida. Mas é sempre, pronto, temos sempre entraves em qualquer coisa, às vezes queremos ir visitar qualquer coisa, mas se tiver um degrau, tiver uma coisa qualquer, pronto, já não podemos. Ou vamos com a cadeira manual, que ele também tem, porque a cadeira elétrica é boa, mas há certos sítios em que nós não conseguimos deslocar-nos, a não ser, não é, em outros espaços que já estão adaptados, mas, por exemplo, há muitas coisas, não é, em que nós, se calhar, vamos dar um passeio, se encontrarmos um degrau ou qualquer coisa, pronto, já não podemos ir por ali, já temos que desviar. Pronto, estamos sempre condicionados em tudo, não é? Um bocadinho, porque, pronto, é o que é. As pessoas, pronto, às vezes, pronto, não é que não sejam amigas, não é que não, coisa, mas às vezes penso que ter pena, como às vezes é o que acontece, não é o que nós queremos. Pronto, nós temos a nossa vida e vivemos-a como ela se nos apresentou, não é? Tivemos que dizer, bem, é isto que nós temos, é isso que nós temos que nos adaptar, e adaptamos-nos às coisas para ajudar o Pedro. Pronto, eu e o meu marido, que também é um pilar fundamental dentro da nossa família, pronto. Porque é uma pessoa, pronto, nós tentamos sempre estar unidos para ajudar o Pedro, o que às vezes não é fácil. Mas pronto, temos que abdicar um bocadinho às vezes de nós para podermos garantir que o Pedro terá um futuro quando nós já não estivermos cá, não é? Porque é isso que nos move, é ele ter e por daí a gente querer que ele tenha um curso para poder ele próprio conseguir viver, não é? Facilmente, sim.
Como é que seria, Pedro, esse futuro ideal para ti? Tu sonhas com isso, projetas-te lá na frente, daqui a uns 10
Sim,
anos, 18, findado o curso, como é que tu te queres ver?
eu projeto-me, sim. É claro que não sei tudo o que gostaria de fazer, às vezes as coisas mudam de um momento para o outro, mas eu neste momento estou a fazer várias coisas para que o meu futuro seja bom. Espero conseguir pôr em prática as minhas ideias. Também neste momento tenho outro tipo de projetos além da universidade. Neste momento também estou a escrever um livro e tenho bastantes objetivos. Espero que eles se concretizem, não é? Espero estar num bom lugar daqui a 10 anos.
Olha, e sobre o amor, Pedro? Que nos conta?
Neste momento acho que não há ninguém, amor, digamos, de outra pessoa, não é? Que eu ame. Claro, tenho amor pelos meus pais e por esse tipo de pessoas, mas amor por outra pessoa, não, neste momento acho que não. Mas pode acontecer.
O Cupido tem-te deixado sossegado?
Tem. Neste momento, sim, tenho deixado de chegar.
Ele é um bocadinho
Sim, sou
reservado.
um bocado, às vezes. Sou um bocadinho, às vezes.
Olha, o que é que tu ouves, Pedro? Deixa-nos conhecer-te um bocadinho melhor aí por dentro. Porque tu és
O que é que...
muito mais do que este diagnóstico, não é? E esta distrofia de Duchenne. O que é que tu ouves? O que é que tu lês? O que é que tu gostas? O que é que tu não gostas?
O que é que eu gosto? Há
Quem é o
muitas coisas
Pedro?
que é um Pedro, não é? Portanto, gosto de. Os meus gostos musicais são um bocado diferentes do normal, que eu gosto mais, normalmente a malta da minha idade gosta de coisas mais atuais, digamos assim. Eu gosto da música dos anos 80, por exemplo. Eu gosto muito. Há malta da minha idade que não, mas é assim, eu gosto bastante. A nível de leitura, gosto muito de ler livros de ação. Acho que é aquele tipo de livros que eu gosto mais de ler. Também gosto de Legos, que é uma paixão. Tenho aqui muitos Legos em casa, muitos mesmo. Tenho um armário cheio. E também gosto de muita coisa além disso, né? Tenho bastantes hobbies. Gosto de desenhar, também é algo que eu gosto muito. Na verdade, tenho muitos gostos. O que não gosto é que às vezes, por exemplo, as pessoas, portanto, é mais a ver com as pessoas. O que eu não gosto é quando as pessoas acham que sabem o que é o meu problema. E eu fico muito chateado. Por exemplo, aquelas pessoas que, por exemplo, há uns dias, claro que não vou dizer quem fez isso, mas há uns dias eu entrei no, queria entrar no elevador e uma pessoa queria me ajudar. E essa pessoa, eu disse a essa pessoa que não conseguia fazê-lo sozinho, obviamente eu não consigo clicar nos botões, né? Toda a gente sabe isso, claro. Mas ela disse: ah, não, tu consegues. E aí eu fico mesmo chateado. Às vezes nesse momento não fico, mas depois até comentei com o meu amigo que realmente fico muito chateado. Não gosto desse tipo de coisa. Mas pronto, também há outras coisas que eu não gosto. Mas isso é a coisa que eu menos gosto.
Imagino, ninguém gosta, não é? Mas quando estamos numa situação mais vulnerável, ainda nos custa mais. Olha, e na televisão? Falaste de Legos, eu lembrei-me assim de repente estar ali a fazer um zapping e dos meus olhos baterem aí num programa qualquer que a malta constrói cenas incríveis com Legos. Já viste isso?
Sim, posso ter visto, já vi muita coisa de gente a construir coisas incríveis com Legos. Já vi um carro gigante feito de Legos, assim, várias vezes. E fui a um sítio muito especial. A Make-A-Wish deu uma possibilidade de ir à Legolândia e à fábrica dos Legos, portanto, na Dinamarca. E foi uma viagem muito interessante. Aquele mundo é só Legos. Toda a cidade gira à volta dos Legos. E foi espetacular. Tinha estátuas em Lego, tinha monumentos, né? Por exemplo, na Torre Eiffel, era espetacular aqui. Um mundo diferente.
Foi um belo programa, atriz.
Sim, foi.
Memórias, não é? Porque
Grandes
dificuldades, como
memórias.
dizia a Susana, dificuldades todos temos, não é? Não há que ter pena de ninguém, mas sim empatia, solidariedade, amizade, fraternidade. Susana, para uma jovem mãe que esteja agora no início de uma jornada semelhante à sua, o que é que diria?
É assim, nós quando nos dão esse diagnóstico, eu acho que a nossa, como ele, pronto, o Pedro acabou por andar, não é? Nós tínhamos essa, no fundo, sei lá, essa espada, não é? Ali por cima das nossas cabeças que ele iria deixar de andar. Então, havia sempre aquela, nós tentamos sempre protegê-lo, não é? De todas as maneiras,
Sim.
porque, pronto, não sabíamos bem quando é que seria, como é que seria, pronto. E eu acho que nós andamos assim sempre nessa ansiedade, mas o que eu acho é que nós temos que, como é que eu, ganhar coragem e pensar assim: se isto aconteceu a mim, pronto, neste caso a mim e ao meu marido, nós temos que tentar ver a melhor forma de lidar com a situação, pronto, que não é fácil, mas nós fomos, sei lá, fomos ultrapassando fases, sei lá. Quando ele foi, por exemplo, à escola primária foi uma fase, quando ele passou para a outra escola foi outra fase, quer dizer, nós andávamos sempre ali, pronto. O meu marido, pronto, diz que eu, como é que eu ia dizer, antecipa às vezes as coisas e que não é bom, não é? Para o sofrimento, mas pronto, acho que isso também tem a ver com o facto de sermos mulheres, acho que tem um bocadinho a ver com isso. Mas pronto, nós fomos sempre tentando fazer o melhor para ajudar o Pedro e tentando lidar. Eu acho que o melhor é a pessoa não desesperar e pronto, sei que é difícil, mas pensar que, pronto, que se calhar outras pessoas estão piores que nós, porque às vezes há doenças destas neuromusculares são muito mais complicadas, em que a parte cognitiva não funciona, e aí eu acho que será
É pior,
muito, muito mais difícil, não é? Porque o Pedro é um rapaz, um rapaz que, não é, que consegue, pronto, através da mente dele, ele, pronto, sempre foi um ótimo aluno, teve sempre acima da média, não é? E para nós isso, eu acho que é uma mais-valia, porque sabemos que ele consegue pensar por ele e ter a, não é? Agora, há outras doenças que são muito mais complicadas, mas eu acho que a ajuda entre o casal, no caso, pronto, acho que é o mais importante. E nós tentamos sempre fazer isso. Também a parte do hospital pediátrico de Coimbra, onde o Pedro foi sempre seguido, pronto, são pessoas muito, muito boas e pronto, sempre nos apoiaram em tudo e sempre tentaram ajudar o Pedro o melhor que possível, pronto. E agora saímos de lá, não é? Porque ele fez 18 anos, pronto, já não pode estar no hospital pediátrico e pronto, e elas ficaram com muita pena e nós também, porque pronto, deram-nos apoio naquilo que precisávamos. Às vezes mais depressa, não tão depressa como nós precisávamos às vezes, mas pronto, isso tem a ver com o nosso país e não com elas. Mas é o que eu digo, o primeiro impacto é muito difícil, pronto. Os primeiros tempos foi muito difícil aceitar. Mas pronto, depois tivemos que seguir em frente. Não havia outra hipótese.
Cada um
E é isso.
com a sua cruz, não é?
É ter a
Pedro,
coragem para seguir em frente. De
e tu?
enfrentar as coisas de fases a fases. Pronto, melhor. Cá estamos, passados 18 anos. É difícil.
E Pedro, qual seria o teu conselho de amigo para algum jovem que receba o diagnóstico, este tipo de diagnóstico ou outro semelhante? O que é que tu dirias?
Bem, eu acho que eu não tenho assim um conselho preparado, não é? Eu acho que cada pessoa lida com isso da sua maneira. Eu lido assim, há outras pessoas que podem ficar revoltadas, podem não gostar, mas eu acho que o principal é nós tentarmos seguir os nossos sonhos, aquilo que nós gostamos de fazer. Porque se nós fizermos algo que gostamos, a vida vai ser boa, independentemente da circunstância que a gente esteja.
Prático, objetivo, despachado, Pedro Conceição, não é? Que super.
Sim, é isso assim. É isso aí, pronto, e tudo organizado, tem que estar tudo sempre muito, muito Tem.
retinho, muito, muito direitinho, porque senão, pronto. Mas pronto, sempre foi assim, sempre foi assim. Nunca tive, nem ele em pequeno, nunca tive que o mandar estudar, nunca tive nada. Ele chegava, tinha a sua rotina, eu tenho que ir fazer isto, eu tenho coisa, ele tem tudo sempre muito organizado. Pronto, e assim as coisas não são tão. Nunca foi revoltado, nunca. Pronto, tivemos, mesmo quando partiu a perna, pronto, foi uma fase muito, muito difícil para nós. Pronto, pronto, né? Nós sabíamos, pronto, que se calhar isso ia acontecer um dia, ele deixar de andar, não é? Mas não dessa forma, não é? Pronto, se calhar também seria progressiva, um bocadinho mais difícil até de aceitar o perder a força, mas pronto,
Sim,
aquele
isso é pior.
dia, pronto, foi fatídico, pronto, para nós. Foi um dia muito difícil, muito complicado. Mas pronto, depois é assim, ele chegou a uma altura, nós nessa altura fizemos fisioterapia quase dia a dia, todos os dias, até que, pronto, não estava a funcionar, não, o Pedro não conseguia, pronto. E então ele próprio disse à mãe: eu acho que não vou conseguir voltar a andar. E pronto, e nós a partir daí dissemos: pronto, então nós vamos gerir as coisas. Foi o que nós dissemos: pronto, não consegues, olha, estás na cadeira e nós vamos gerir a vida dessa forma. E pronto, e foi assim. E pronto, começámos a fazer a hidroginástica e a fisioterapia da mesma maneira que fazíamos anteriormente àquela. E pronto, e foi assim. Não podemos fazer nada. É complicado.
Os nossos convidados nesta sexta-feira, a Susana Margarida Correia, o Pedro Conceição. O Pedro está a precisar do nosso apoio, precisamos todos uns dos outros. Hoje é a vez de apoiar o Pedro, amanhã será a si ou a mim. Mas agora precisamos de uma carrinha adaptada para o Pedro, para ele poder continuar a frequentar o curso de Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro, com toda a dignidade que merece e o conforto mínimo, porque todos merecemos e o Pedro também. Vamos participar, vamos ajudar. Amanhã a iniciativa, Susana, é.
Portanto, no auditório da Junta de Freguesia às 15 horas. Portanto, um treino funcional para ajudar o Pedro.
E passa a correr o tempo, não é?
Pois é,
Sim,
é
rápido.
o tempo
Sim,
é impaciente.
as conversas são, pronto, não é?
Só com as
Vão-se curto.
cerejas, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo. Mas.
Susana, Pedro, muito obrigada, por estarem connosco neste final
Obrigado.
de tarde de sexta-feira. Obrigada pela vossa alegria, pela vossa simpatia e simplicidade perante, às vezes, dificuldades, tão grandes, não é? Tão difíceis. Assim que nos ouve, bem-haja, se puder contribuir para a carrinha, para o Pedro agradece, a mãe do Pedro também, e todas as mães por este mundo afora, porque estamos todos ligados, somos todos um, e só estamos realmente bem quando todos estão bem à nossa beira. Portanto, vamos lá contribuir para isso, para podermos ficar todos sossegadinhos e felizes da vida. Deixo-vos, Susana e Pedro, as últimas palavras neste encontro. Nesta linda parceria com o Hotel das Salinas, neste Chá das 5, para quem nos ouve, o que é que vocês gostavam de dizer?
Não. O que é que eu gostava de dizer? Para que as pessoas ajudem, né? Tentei ajudar da maneira que consegui. Às vezes só um bocadinho de ajuda, não é preciso ser muito, já faz muita diferença. E só espero que as pessoas ouçam a nossa mensagem e que me possam ajudar com o problema que eu tenho neste momento. Porque amanhã podem ser as outras pessoas a ter outros problemas e por isso é que a gente deve ajudar o outro. Podemos ser nós um dia a ter os problemas. E é por isso que eu deixo aqui este apelo final às pessoas que nos estão a ouvir.
Na sua velhice, não sabe se não vai ser o Pedro Conceição, depois do curso de Engenharia Mecânica, a inventar o dispositivo que vai fazer toda a diferença. Ahá! Suzana, e você, quem nos ouve? O que é que gostava de dizer?
Pronto, eu neste momento agradeço também a todas as pessoas que queiram contribuir e as que já contribuíram, porque já houve muita gente que contribuiu, porque nós temos um IBAN, pronto, em que as pessoas também podem contribuir. Agradeço a todos e os que puderem continuar a contribuir, pronto, é o nosso apelo para nos ajudarem, para nós podermos ajudar o Pedro.
E é isto. Muito bem-haja à Susana, ao Pedro, assim que nos ouve. Vamos ajudar o Pedro, estamos juntos, caminhamos juntos, no fundo, somos um só. Fernando, voltamos a ti e contamos também contigo, com a tua força, e voltamos a ti aos estúdios da Terra Nova. Assim que nos ouve, bom resto de sexta-feira.